Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 20 de abril, já está no ar e nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados nesta véspera de feriado, Marcos.
É isso, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio Dia, vai ficar bem informado. Também tem o seu espaço garantido pelo nosso WhatsApp 988291029. Já vai mandando as suas mensagens aí. O Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial. E hoje tem mais entrevista, hein, Kátia?
É, teremos entrevista aqui no Jornal do Meio Dia. Então acompanha aí. O nosso entrevistado é o médico Álvaro Albano. Então o doutor Álvaro já está aqui conosco e vai trazer assuntos importantíssimos. Já adianto aqui para vocês, hein? A obesidade vai estar em destaque aqui hoje. Vamos falar também do tratamento cirúrgico para o diabetes. E os ouvintes podem fazer perguntas, né, doutor? Pode enviar já para o WhatsApp, pode?
Claro. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde.
Uma satisfação estar aqui com vocês. E vai ser ótimo poder responder as perguntas da audiência.
Daqui a pouquinho a gente inicia esse bate-papo. Bem, eu quero agradecer a audiência dos nossos queridos ouvintes. O seu, nosso Jornal do Meio-Dia está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, faculdade de excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Bem, iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: escolas, educação ganha comitê intersetorial de segurança. E que isso seja implantado em todos os municípios baianos e que todas as escolas do nosso estado possam ter mais segurança.
Jornal Correio da Bahia, polícia já soma 132 denúncias de ameaças e ataques a escolas.
Jornal Dia Teresina, Piauí, Dr. Pessoa confirma reforma administrativa e criação de órgãos na Prefeitura de Teresina.
Diário de Pernambuco, o governo do estado reforça a segurança nas escolas públicas.
Folha de Pernambuco, investimentos, Recife garante 2 bilhões de reais.
Jornal do Comércio do Recife, chefe do GSI de Lula, cai e impulsiona CPI do 8 de janeiro.
É, já saiu, já deixou o cargo. Diário do Nordeste, Fortaleza, Enel, lucro de 640 milhões de reais e líder de reclamações. É, no caso, a concessionária de energia elétrica lá no Ceará. Mas a concessionária de energia elétrica da Bahia também gera muitas reclamações, viu, Marcos Bezerra?
Uhum. Jornal Povo de Fortaleza, Ceará vence Sport por 2-1 e abre vantagem na final do Nordestão.
Tribuna do Norte de Natal, sem licenciamento, Ponta Negra pode perder recursos. Portanto, lá no estado aí do Rio Grande do Norte, a cidade de Ponta Negra.
Gazeta de Alagoas de Maceió, ministro do GSI pede demissão após aparecer em vídeo na invasão ao Planalto.
Jornal Correio de Sergipe, Aracaju. Economia, setor de serviços, inicia 2023 com alta de 9% no faturamento.
O Globo do Rio de Janeiro, ecos do 8 de janeiro, chefe do GSI cai e CPI dos atos ganha força no Congresso.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, fala sobre o mesmo assunto. CPMI ganha força após saída de ministro omisso em 8 de janeiro.
Zero Hora de Porto Alegre, imagens da invasão ao Planalto derrubam ministro-chefe do GSI.
Estado de Minas, Belo Horizonte, passagem de ônibus em BH sobe em meio a embate.
Folha de São Paulo, vídeo do 8 de janeiro derruba ministro do GSI.
Jornal Estado de São Paulo, invasão do Palácio do Planalto. Imagens de 8 de janeiro derrubam chefe do GSI de Lula. CPI ganha força.
A Tribuna de Vitória Espírito Santo, 146 anos de cadeia para ex-pastor pelas mortes de filho e enteado.
Folha de Londrina, Paraná. Governo projeta volta de cobrança de pedágio em setembro.
E Jornal Popular de Goiânia. Com poucas UTIs, crianças são 56% dos casos de gripe.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 15 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, né, onde você fica bem informado e participa, então você já pode enviar sua mensagem para o WhatsApp da Gabi. Hoje, de preferência, você que queira fazer pergunta para o nosso entrevistado, o Dr. Álvaro Albano, vamos falar de obesidade, cirurgia no tratamento para o diabetes, né, então você pode fazer suas perguntas e enquanto a gente vai conversando com ele, você já aproveita, né, e também faça sua pergunta, porque a depender do que o Dr. Álvaro responda aqui, pode surgir alguma dúvida do nosso ouvinte. E aí você pode perguntar, que ele explica sim, tá? Daqui a pouquinho. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes. Elvira, direto dos Estados Unidos, acompanhando a gente. Um beijo para você. A Flávia, aqui do Banco da Vitória, também acompanhando a gente. Deixa eu mandar um abraço para ela. A Cristine Câmara, a diretora do Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus, também ligadinha no Jornal do Meio-Dia. 12 horas e 16 minutos, vamos de informação aqui no Jornal do Meio-Dia. Lembrando que daqui a pouquinho o nosso repórter Coutinho Neto vai estar tá chegando aí com muita informação pra gente, tá? Hoje teremos duas participações de Coutinho Neto, então fique conosco nessa sintonia para você ficar bem informado, tá? Bem, vou falar em Hospital Regional Costa do Cacau, vamos com uma informação aqui. Abril pela segurança do paciente do Hospital Regional Costa do Cacau foca em assistência segura e de qualidade. O Núcleo de Segurança do Paciente, NSP, do Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus, realizou entre os dias 10 e 14 de abril, na última sexta-feira, um ciclo de palestras com foco na assistência à saúde segura e de qualidade. A enfermeira Bárbara Kruchelvski, integrante do NSP do Costa do Cacau, explica que todos os anos o mês de abril é reservado para ações nacionais orientadas pelo ministro da Saúde, pelo Ministério, né, da Saúde, referentes à segurança do paciente. O gerente de enfermagem do Costa do Cacau, o enfermeiro João Henrique Araújo Andrade, lembrou que neste ano de 2023, o Programa Nacional de Segurança do Paciente completa 10 anos e tem como tema compartilhar os avanços para acelerar a mudança, tá? Inclusive, a Bárbara Kruchelvski disse que durante a semana do ciclo de palestras do Abril pela Segurança do Paciente foram abordados diversos assuntos importantes. Em relação aos resultados práticos, a qualidade dos serviços prestados pelo Costa do Cacau é monitorada pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, que é o SAC, e atinge bons índices de satisfação por parte de pacientes e acompanhantes. Muitos deles registram os elogios ao hospital e também aos profissionais que ali trabalham, tá? O paciente Luiz Henrique Reis, a Diana Araújo, também paciente, e a Cleide Santos, né, esses três pacientes registraram lá no SAC os elogios em relação ao atendimento no Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus. Bem, 12h19, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações do setor policial para nós. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma excelente quinta-feira, Marcos Bezerra. Excelente quinta-feira e um ótimo trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Para você também, um abraço. Quintou.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado aqui acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia na Gabriela FM com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas notícias do setor policial. E a sua viatura virtual da Gabi hoje tem um convidado de honra, que é o aniversariante do dia, meu amigo Romeu, do Banco da Vitória. Parabéns, Romeu, muitos anos de vida, muitas felicidades e que Papai do Céu coloque juiz na sua cabeça, rapaz. Romeu é titular da seleção do time do Bujão no Banco da Vitória. Portanto, Romeu, aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Vamos começar então nesta quinta-feira, circulando pelas ruas de Itabuna. A polícia militar apreendeu uma grande quantidade de drogas naquela cidade. Segundo informações, foram 230 vasos plásticos de droga análoga à maconha. 68 embalagens com a mesma droga. Ainda 29 pinos de cocaína e 8 frascos de loló. Além de 4 balanças de precisão, pacotes de embalagens vazias para embrulhar drogas e vários pinos para cocaína. A apreensão aconteceu no bairro São Pedro. Outra apreensão de drogas no mesmo bairro também, lá no São Pedro. Segundo a polícia, criminosos armados estavam traficando na região, teriam atirado contra guarnições que estavam realizando rondas táticas e fugiram logo em seguida, abandonando uma sacola preta com 2 pedaços médios de maconha e uma bucha pequena na mesma droga. Segundo ainda o capitão Gilvan, da Polícia Militar, ações têm sido intensificadas na cidade para realizar o combate ao tráfico de drogas. Um corpo de um homem foi encontrado em um assentamento no município de Arataca ontem, quarta-feira. A vítima foi notificada por Jorge Fernando Santos Silva, popularmente conhecido por Feu. Apresentava sinais de que havia sido morto por espancamento, visto que próximo ao homem possuía uma barra de ferro manchada de sangue, indicando assim que o artefato teria usado na prática deste crime. O Departamento de Polícia Técnica realizou uma perícia no local e, conforme análises iniciais, acredita que o homem foi morto na noite da última terça-feira ou na madrugada de ontem. O Departamento de Polícia Técnica removeu o corpo para o Instituto Médico Legal no Complexo Policial de Itabuna. Vamos subir agora até a região de Vitória da Conquista, subir a Serra do Marçal. Após cumprimento de mandado de prisão em desfavor do Nacional de Iniciais, DB2S, a equipe da Delegacia Territorial da cidade de Barra do Choça, juntamente com a guarnição da Petro Motos de Poções, conseguiram apreender a pistola que teria sido utilizada nos homicídios de Rosileia Assis Viana, no dia 9 deste mês, e nos homicídios de Jéssica Oliveira Souza e Igor Silva dos Santos, também acontecidos no dia 13 de abril. Os policiais civis da Delegacia de Barra do Choça, juntamente com os policiais da Petro Motos, apreenderam esta pistola de marca Taurus, municiada com 11 munições de calibre 380, uma munição calibre 32 e 6 munições calibre 38. Ainda seguindo viagem a bordo de sua viatura virtual da Gabi pelo sudoeste da Bahia, um homem que foi sequestrado no último sábado, identificado como Alessandro Borges de Oliveira, 37 anos, o Léo Perninha, foi encontrado morto em uma comunidade do Campo Seco 1, zona rural da cidade de Brumado, no final da tarde da última terça-feira. Segundo informou a 34ª CIPM, um morador da localidade avisou que havia um corpo em estado de decomposição. Uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional, o Petão Malvadão, foi até o local e confirmou a veracidade do fato. Imediatamente, o local foi isolado até a chegada do Departamento de Polícia Técnica. O corpo de Léo Perninha foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Brumado. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de notícia do setor policial. Logo mais, voltaremos no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, tá, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Bem, nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia. O doutor Álvaro Albano já está aqui conosco, ele que é médico. Vamos falar de obesidade, síndrome metabólica, tratamento cirúrgico do diabetes. Boa tarde, doutor Álvaro Albano, seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. E eu espero que essa seja a primeira de muitas, né, Marcos, entrevista que a gente possa
Sem
fazer
dúvida,
com ele.
Hein?
Que a agenda de doutor Álvaro. Conseguir o espaço não é fácil, mas conseguimos, ele está aqui para deixar os nossos ouvintes bem informados.
É uma área, um assunto sempre muito interessante, né?
Verdade. Boa tarde novamente.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos da audiência da Gabriela. É uma satisfação, é uma honra estar aqui participando com vocês e no que depender de mim também, primeira de muitas vezes aqui.
Bem, doutor Álvaro, antes da gente fazer a primeira pergunta aqui em relação à obesidade, que eu gostaria que o senhor explicasse para nós, para os nossos ouvintes, o que é realmente a obesidade, né? O senhor faz cirurgias bariátricas, né? É especialista em cirurgias bariátricas, inclusive opera em Itabuna via particular, via SUS, e também acaba operando em outros locais quando participa de congressos, né?
Isso. Na semana passada nós tivemos a oportunidade de participar de um evento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica que aconteceu em Cuiabá. No mês que vem nós vamos participar também de um evento com essa mesma finalidade no Amapá. Uhum. E são oportunidades de disseminar conhecimento para os outros profissionais também que trabalham com obesidade, mostrando os formatos das nossas técnicas operatórias e também sempre tendo a oportunidade de falar muito sobre o que há de novo em ciência no tratamento da obesidade, da síndrome metabólica, na cirurgia do diabetes.
Que bacana. Então, vamos explicar para o nosso ouvinte o que é realmente a obesidade e é uma doença, não é isso, doutor Álvaro?
Exatamente, Kátia. E um primeiro ponto importante que sempre tem que ser ressaltado é que a obesidade durante muitos anos não foi tratada como doença e o legado negativo disso é que nós temos diversos pacientes, uma população repleta de pessoas que não reconhecem que precisam procurar o tratamento para essa doença séria, grave. A doença hoje que é impactante em redução em anos de vida, redução de qualidade de vida, é a segunda maior causa evitável para câncer. E como a gente consegue fazer o diagnóstico da obesidade? O diagnóstico da obesidade ele é um diagnóstico relativamente simples. É um cálculo que foi preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que é o cálculo do índice de massa corpórea. Esse cálculo é o peso do paciente dividido pela sua altura ao quadrado. Por que é tão importante? Muitas vezes a gente recebe até na rede social alguém perguntando: ah, a cirurgia bariátrica é a partir do peso de 100? É a partir do peso de 120? E não dá para considerar somente o peso de 100 quilos para quem tem 1,50m, quer dizer um índice de obesidade completamente diferente de um paciente que tem 1,90m e que pesa os mesmos 100 quilos. Uhum. Então o cálculo ele estratifica para aquela altura do paciente se o seu peso é um peso normal, sobrepeso, obesidade do grau 1, 2, 3 e condições ainda mais extremas como a superobesidade. Quando o paciente tem nesse cálculo do seu peso dividido pela altura ao quadrado, que os pacientes vão encontrar facilmente em qualquer site da internet, basta colocar IMC calculadora e vão aparecer diversas calculadoras com essa finalidade. Mas quando esse cálculo é acima de 25, o paciente já está em sobrepeso. Quando o índice é superior a 30, nós já estamos em doença obesidade do grau 1. A partir de 35 do grau 2, 40 do grau 3 e a partir de 50 é a superobesidade.
Me bateu uma curiosidade agora, Marcos. O senhor que opera bastante, né, faz as cirurgias bariátricas, as faixas etárias de idade tá variando bastante, doutor?
Bastante. Pelas recomendações do Conselho Federal de Medicina e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, a recomendação é que os pacientes só sejam submetidos à cirurgia a partir dos 16 anos. E por que isso? Tem dois motivos principais.
Eu achava até que fosse mais, com mais idade.
Antes eram 18, uhum. E aí tivemos uma atualização dessa recomendação em 2018, diminuindo esse ponto de início da cirurgia para 16. E por que foi diminuído para esse número de 16 anos? Pela gravidade que a obesidade tem alcançado em população pediátrica e de adolescentes. Então, são muitos pacientes que, com muito pouca idade, 14, 15 anos, já são hipertensos, já são diabéticos, já têm fator de risco para o desenvolvimento de complicações graves. E cada vez mais nós encontramos no pronto-socorro pessoas com 20, 20 e poucos anos, com infarto agudo do miocárdio, nossa, acidente vascular cerebral, que é o derrame, que são consequências de uma obesidade não tratada já desde a infância. E por que nós operamos a partir dos 16 anos? Porque para fazer a cirurgia tem duas condições que são importantes. Uma é a maturidade no crescimento e desenvolvimento desse indivíduo. Então a fase de crescimento ela é respeitada e não submeter o paciente a um tratamento cirúrgico nesse período. É uma oportunidade de se esgotar as tentativas não cirúrgicas de tratamento da obesidade, uhum. Ou seja, uso de medicamentos, terapia com a abordagem multidisciplinar, nutricionista, psicóloga, atividade física. Quando isso não produz resultado, aí a cirurgia é o caminho. A outra coisa muito importante em relação ao fator idade é a maturidade emocional do paciente. Ele tem que ser capaz de entender que ele precisa participar da jornada de tratamento para conseguir ter um resultado edificante de longo prazo. Ele precisa estar envolvido e querendo participar, mas com maturidade para entender o processo.
A gente vai dar uma paradinha para ir para um rápido intervalo. A gente vai continuar a partir desse ponto que a gente estava falando, dessa jornada aí, que eu achei interessante. E eu vou fazer uma pergunta para o senhor já, já. Vamos a um rápido intervalo.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, oferecimento Supermercados Meira, Unex Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados e Shopping Jequitibá. Bem, vamos dar continuidade aqui à nossa entrevista do dia com o Dr. Álvaro Albano, ele que é médico, e a gente estava falando aqui sobre obesidade, e inclusive o Dr. Álvaro opera muitas pessoas, né, que necessitam fazer a cirurgia bariátrica, né, que inclusive, pelo bate-papo que eu já percebi, né, Marcos? Percebemos que a tecnologia com a medicina avançada, né, hoje em dia mudou bastante. E aí ele estava falando antes do intervalo, gente, sobre quem faz a cirurgia bariátrica e está pronto para seguir toda uma jornada de tratamento. Porque tem gente que pensa assim, né, Marcos? Ah, eu vou fazer a bariátrica hoje, daqui um mês eu vou estar magrinho e tudo certo e eu vou fazer e acontecer. E não é bem assim, né, doutor Álvaro?
Exatamente. A obesidade é uma doença multifatorial. Ela não é somente ocasionada pelo que o paciente come ou pelo que ele deixa de gastar com o sedentarismo. Ela é uma doença predominantemente genética. Então, a genética é o fator que predispõe, não determina, predispõe para que aquele paciente tenha maior probabilidade de ganhar peso. Naturalmente, o que faz com que essa genética se manifeste? Os hábitos e o comportamento desse paciente. Então, tem fatores nutricionais envolvidos com o surgimento da obesidade e vão muito além da quantidade da alimentação, principalmente a qualidade dessa alimentação. Quantas calorias, quanto disso é de carboidratos, que tipo de carboidratos o paciente consome, tudo isso influencia. Tem fatores emocionais também relacionados à obesidade, então o transtorno de ansiedade é o mais comum, mas tem vários outros, como a compulsão alimentar, a depressão. E tem fatores relacionados ao comportamento de vida, como, por exemplo, a atividade física. O sedentarismo é diretamente relacionado com o surgimento da obesidade.
Sim.
E a atividade física não é somente pelo quanto de caloria eu gasto enquanto eu estou fazendo atividade física, mas principalmente pelo quanto de massa muscular eu consegui construir com aquela atividade física ao longo do tempo. Porque à medida que os anos passam, a nossa tendência é de perder massa muscular.
Exato.
Quem tem mais massa muscular gasta mais caloria. Quem tem menos, naturalmente, gasta menos caloria. Então, se eu perco massa muscular, seja no emagrecimento, seja com o avançar da idade, eu cada dia que passa tenho mais dificuldade de tratar meu excesso de peso, mais dificuldade de perder peso.
Uhum.
Então, numa doença com essas características multifatoriais, não dá para acreditar que a cirurgia é um milagre que consegue mudar ao mesmo tempo os fatores nutricionais, psicológicos, comportamentais e fazer com que o paciente não pratique atividade física e ganhe massa muscular. Não é isso. Cirurgia é um instrumento mais potente e é o único instrumento capaz de promover uma perda de peso sustentada para aqueles pacientes que têm obesidade avançada. O tratamento clínico ele é ótimo, ele é efetivo para os pacientes que têm sobrepeso, para quem tem obesidade do grau 1. Uma vez que eu passo para a obesidade do grau 2, a gente precisa de tratamentos mais potentes para poder extrair o resultado. E é aí que a cirurgia entra. Mas para a cirurgia promover resultado, ela precisa estar inserida num protocolo que vise modificação de hábitos de vida, mudança nutricional, acompanhamento psicológico e musculação com regularidade.
Doutor, tem um comentário aqui de um ouvinte. Manda um abraço para ela, Mayara Vieira. Obrigada. Ela tem uma amiga que fez bariátrica 2 vezes, o marido fez, a irmã fez, a sobrinha fez. Inclusive, a sobrinha tem 18 anos. E essa minha amiga, ela disse que a amiga engordou, fez a primeira, engordou, fez de novo. Resumindo, existem pessoas que fazem a bariátrica e aí não continua, né, um tratamento multidisciplinar e também não faz, né, por exemplo, atividade física, não se preocupa em ter uma alimentação saudável e acaba engordando tudo de novo. Isso acontece também, né, doutor?
Acontece, acontece. Qualquer modalidade de tratamento para obesidade que não respeitar o conceito do início da doença, invariavelmente vai ter resultados ruins. Se eu entendo que a doença tem várias causas, e eu acredito que somente um remédio, ou um balão, ou uma cirurgia vai tratar todas elas, naturalmente o resultado que eu vou ter é um resultado insatisfatório.
Uhum.
Por isso que é preciso um trabalho muito denso, desde uma primeira consulta com o paciente. Ele precisa entender os resultados bons da cirurgia, isso é importante, mas a maior parte do tempo em consulta é fazendo com que esse paciente consiga entender a natureza da doença. Quais são as condições que levaram ele a ser portador da obesidade? E aí, naturalmente, o paciente entende a jornada de modificação de hábitos que é preciso para conseguir tratar a doença de forma eficiente de longo prazo. A obesidade ela tem uma outra característica, além dessa que nós comentamos de ser multifatorial, que é de ser uma doença incurável. Então, assim como todas as outras doenças incuráveis, a gente não precisa conviver com elas, a gente pode mantê-las sob controle. E é isso o objetivo. Então, uma vez que eu faço a cirurgia bariátrica, eu perdi 40 quilos que eu precisava, eu estou num ótimo peso, tratei meu diabetes, tratei minha hipertensão, estou curado de todas essas doenças, de forma alguma. Essas doenças estão sob controle. E como eu mantenho uma doença sob controle quando ela é incurável para a vida toda? Com tratamento contínuo, mudança nutricional, atividade física e acompanhamento psicológico.
Que bacana. Marcos Bezerra já deu uma circulada no WhatsApp, tem perguntas?
Na nossa fanpage tem o Bira Salles de Salvador, mandando boa tarde, está acompanhando. A Rose Nascimento também, manda boa tarde. João Esteves. E a Elvira Maria Silva faz uma pergunta. Kátia, Marcos, eu quero saber do Dr. Álvaro, tirar uma dúvida em relação à injeção para diabéticos que a mulherada está tomando. Quais as contraindicações, por favor?
Pronto. Eu já entendi o que ela quer dizer e vou falar aqui no nome, porque é o que mais está rolando aí no mercado, a famosa Ozempic, né? Que as pessoas têm utilizado para emagrecer. Agora, o correto é ter um acompanhamento médico, porque nem sempre a pessoa vai poder usar, né, doutor?
Sem dúvida, Kátia. O que muitas vezes aconteceu com vários outros medicamentos no histórico do tratamento da obesidade, a gente percebe que pode estar para acontecer com um medicamento que é excelente, como o Ozempic. E por que isso acontece, né? O Ozempic, primeiro, para situar sobre o medicamento, ele é a sintetização em medicamento de um hormônio que a cirurgia bariátrica faz com que aumente muito no pós-operatório. A cirurgia bariátrica age em várias frentes e tem um aumento de diversos enterohormônios. Dentre eles, tem um bem importante que se chama GLP-1. Esse hormônio, com o conhecimento do resultado da cirurgia bariátrica, foi sintetizado em remédio, que vieram alguns deles, né? Antes veio a liraglutida, que foi o Saxenda ou Victoza, e agora veio o Ozempic, que é a semaglutida. É um medicamento excelente para o tratamento da obesidade. Ele tem resultados de longo prazo, de médio e longo prazo, que são resultados satisfatórios para o tratamento clínico, ou seja, superiores aos resultados dos medicamentos que tinham antes. Uhum. Ainda são resultados muito abaixo da cirurgia bariátrica, porque lida com perda de peso em torno de 13 a 14% do peso do paciente no uso prolongado, ao longo de 2 anos de tratamento, quando a cirurgia bariátrica leva a perda de peso em torno de 30 a 40% do peso do paciente. Mas qual é o grande problema do uso do Ozempic sem orientação? Sobretudo aquilo que a gente conversou sobre a cirurgia bariátrica. E usar um medicamento sem um acompanhamento profissional para fazer modificação nutricional, e não é só pensando em alimentos saudáveis, pensando em alimentos que são hipocalóricos, que contribuem para a minha perda de peso com a quantidade de proteína adequada para o meu peso, para conseguir construir massa muscular e não perder músculo durante a fase de perda. Se eu não tenho um acompanhamento psicológico, se eu não tenho musculação com regularidade, é esperar que esse remédio faça milagre. E, naturalmente, não é essa a função do medicamento, da cirurgia bariátrica ou do que quer que seja no tratamento da obesidade. Um detalhe da pergunta dela foi sobre as contraindicações. Uhum. E tem duas contraindicações que são importantes. Uma é para os pacientes que têm hipersensibilidade a algum dos elementos que são componentes do medicamento. Uhum. E a segunda são os pacientes que têm ou histórico familiar ou pessoal de doenças da tireoide. Isso não vale para o hipotireoidismo, mas tem histórico de algum câncer da tireoide na família, porque isso poderia implicar em um aumento do risco do câncer da tireoide para esses pacientes.
Entendi. Ô, doutor, eu estava lendo uma reportagem essa semana, Marcos, na internet, falando das pessoas que usam de forma sem orientação médica, né, o Ozempic, aí para e depois engorda bem mais.
Exatamente. E por que que isso acontece? Doença incurável, tratamento contínuo. Então, alguma parcela desses pacientes, ele vai poder usar o medicamento por um tempo. E uma vez que se chega ao peso adequado, esses pacientes, eles vão poder parar o uso do medicamento, mas manter o seguimento de orientação nutricional, a prática de atividade física e o acompanhamento psicológico. Uma outra parcela dos pacientes, ela vai precisar manter o uso crônico do medicamento para se manter no peso, ou seja, continuar tomando Ozempic por longos anos. E aí entra um outro ponto importante sobre os medicamentos, que é o custo. Esses são medicamentos de alto custo.
Caro.
Então, quando nós falamos de resultado do Ozempic de 14% ao longo de 2 anos, nós estamos falando numa dose que é uma dose que hoje não existe, inclusive no Brasil. Está sendo agora passando pelo processo de aprovação para começar a comercializar nessa dose.
É uma dose mais alta?
É uma dose mais alta, que seria um custo em média em torno de R$ 2.400 por mês. Então, mesmo nos Estados Unidos, é um medicamento de alto custo para manutenção prolongada do tratamento da obesidade. Por isso que ainda também é uma limitação ao uso mais adequado. Grande parte dos pacientes que têm boa indicação não tem o poder aquisitivo para ter o acesso ao medicamento.
É verdade. Hoje as doses vendidas no Brasil custam em média de 700 a mais de R$ 1.000, né?
Exatamente.
Então nem todo mundo pode pagar isso todo mês. Então, se você focar numa alimentação saudável e malhar, pagar uma academia, você vai gastar bem menos.
Sim, né? E essa dose do Ozempic é 3 vezes menor do que a dose utilizada nesse trabalho, que apresenta essa perda de 14% do peso inicial do paciente. Então,
tá vendo aí?
Isso é um custo considerável.
O Marcos, vamos também bater um papo aqui, abordar aqui nesse bate-papo com o Dr. Álvaro a síndrome metabólica. Explica pra gente sobre a síndrome metabólica, Dr. Álvaro.
Isso. Toda vez que nós estamos falando de obesidade, e nós passamos esses primeiros minutos só falando sobre obesidade, e parece que a obesidade é uma doença que caminha só. E na verdade não é. A obesidade, ela é uma doença que faz parte de uma síndrome. Essa é a síndrome metabólica. A síndrome metabólica, ela é causada pelo excesso de adiposidade, ou seja, o excesso de gordura. Esse excesso de gordura, ele causa uma série de problemas em diversos órgãos. Um deles é o pâncreas, que precisa produzir insulina em níveis muito altos para compensar o excesso de gordura. E isso é um dos fatores que leva o paciente a desenvolver diabetes do tipo 2, que é o diabetes do adulto, que é o diabetes relacionado à obesidade. Também relacionado com o surgimento da hipertensão arterial, alteração do colesterol, gordura no fígado. Essas doenças, elas andam lado a lado. E elas fazem parte da síndrome metabólica, mas existem mais de 70 doenças que são relacionadas também à obesidade, como a doença do refluxo, síndrome de apneia obstrutiva do sono, doenças articulares. Então, a obesidade, ela é uma doença que fica no cerne, no meio de uma gama enorme de outras doenças que são ocasionadas por ela. Então, muitas vezes, o paciente ele tem sensibilidade maior a, mesmo com nem tanta obesidade assim, desenvolver muitas dessas doenças. E isso é um paciente com grave risco para desenvolvimento de complicações graves e potencialmente fatais. O que são complicações graves e potencialmente fatais? Infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, que é o derrame, tromboses venosas profundas. Então, uma série de complicações que vêm dessas doenças, que são as doenças que são componentes da síndrome metabólica.
Sim, Marcos, diga.
Perguntar ao Dr. Álvaro Albano, quais são as técnicas hoje da operação aí?
Então, hoje nós temos quatro técnicas que são regulamentadas, mas basicamente nós fazemos duas dessas, que são as técnicas que têm melhor resultado, com mais segurança e com melhor qualidade de vida para o paciente. Uma delas é a gastrectomia vertical, que é o sleeve, então é muito conhecido dos pacientes, o sleeve. É uma cirurgia onde se faz a diminuição do volume do estômago sem nenhum desvio intestinal, ou seja, não diminui a absorção dos oligoelementos, dos micronutrientes, mas o volume desse estômago diminui. A cirurgia age então porque o estômago é pequeno? Não é necessariamente por essa via que a cirurgia age. Ela age porque essa região do estômago que é retirada, ela influencia em relação a diminuir a produção de hormônios que são responsáveis pelo apetite, pela fome. Também ela age facilitando o esvaziamento do estômago rápido, que isso faz com que libere uma série de hormônios que têm a função contrária dos que foram retirados. Eles vão lá no cérebro dar informação de que o paciente já está saciado, não precisa continuar comendo muito, como o GLP-1, que é sintetizado como o Ozempic. Ele é um dos hormônios que aumenta com essa velocidade de esvaziamento do estômago. Então, a cirurgia age basicamente por vias hormonais. A outra cirurgia é o bypass gástrico em Y de Roux, que é mais conhecido popularmente como bypass. Isso. Antigamente era chamado de cirurgia de capela ou de Fob capela, que foram os dois primeiros cirurgiões que desenvolveram a técnica. O bypass é uma cirurgia onde é feita uma diminuição do volume do estômago e também um desvio intestinal. E por que é importante esse desvio intestinal para alguns pacientes, e são os pacientes em que há a nossa prioridade em usar o bypass em relação à gastrectomia vertical, que é o sleeve? Porque isso ajuda melhor ainda do que no sleeve a tratar o diabetes, melhor ainda do que no sleeve a tratar a doença do refluxo gastroesofágico, porque esse desvio ele separa a região do estômago onde se produziu, onde se produz o ácido, diminuindo os indicadores de refluxo para esse paciente.
Então, cada paciente é um caso a ser analisado.
Essa é a grande pergunta que todo dia chega nas redes sociais e no consultório: é, doutor, o que é melhor, o sleeve ou o bypass? O importante não é saber que cirurgia é melhor do que a outra, que cirurgia é melhor do que a outra para aquele paciente.
Exato.
Então, quando tem duas cirurgias em vigência, é porque nenhuma é superior à outra. Elas são superiores umas às outras no comparativo para aquele paciente, baseado em qual é a idade, qual é o índice de massa corpórea, quais são os medicamentos que precisa fazer uso, quais são as doenças que esse paciente apresenta, quais são os resultados do exame. Então, tem que moldar um tratamento específico para cada paciente. Não tem uma receita de bolo que vai atender a todos os pacientes da mesma maneira.
Inclusive, o senhor falou da cirurgia para o diabético. Vamos falar desse tratamento, então, cirúrgico para o diabetes? Como é que funciona? Qual o perfil do paciente que possa fazer essa cirurgia?
Perfeito. Quando a cirurgia bariátrica começou, os resultados da cirurgia bariátrica para o tratamento de diabetes foram impressionantes. Então, mais de 85% dos pacientes passando mais de 5 anos sem nenhum uso de remédio e mantendo o diabetes totalmente sob controle. E uma coisa que chamou a atenção de todos que lidaram com a cirurgia bariátrica no começo é que, mesmo antes do paciente perder peso, ele já melhorava do diabetes. Então, enquanto ele ainda estava com obesidade severa, ele já estava sem precisar do uso do medicamento. E aí começaram os estudos para entender como a cirurgia bariátrica agia por outras formas além do emagrecimento. Então, não era só o emagrecimento que fazia com que melhorasse o diabetes, existiam outras vias. E aí começaram-se a entender quais os hormônios que a cirurgia bariátrica modifica e as alterações que esses hormônios fazem no metabolismo glicêmico, ou seja, para controlar o açúcar no sangue, no metabolismo do fígado, em como lidar com esse açúcar, sintetizando ou não sintetizando, depurando esse açúcar do sangue. E esses resultados eles começaram a ser estudados em pacientes que não eram tão obesos assim. Pacientes que tinham obesidade de grau leve ou até pacientes que não eram portadores de obesidade, pacientes com índice de massa corpórea compatível com sobrepeso. E os resultados, eles foram resultados bem parecidos com os resultados da cirurgia bariátrica no paciente que é portador da obesidade. Então, o que é a síndrome, a cirurgia do diabetes ou a cirurgia metabólica? É uma cirurgia onde a prioridade do tratamento não é tratar o excesso de peso do paciente, é tratar o diabetes. E aí, todo paciente diabético ele tem indicação de cirurgia para o diabetes, cirurgia metabólica? Não. A minoria dos pacientes que têm diabetes, eles vão precisar de cirurgia metabólica. Quem são esses pacientes? São aqueles que têm um diabetes que não controla bem com o uso de medicamentos. Ou seja, mesmo utilizando os medicamentos adequados, o controle do diabetes ele não é eficiente. E também aqueles pacientes que apresentam, além do diabetes, outras doenças associadas. Que uma vez que eu trato o diabetes, mas eu não trato essas outras doenças, elas continuam evoluindo. Então a cirurgia ela tem o potencial de ajudar no tratamento tanto do diabetes quanto das outras doenças periféricas que esse paciente tem, como esteatose avançada, como a síndrome de apneia obstrutiva do sono, que muitas vezes é um paciente de obesidade de grau leve, com todas essas doenças associadas. E aí ele se beneficia muito do tratamento cirúrgico.
Olha, Marcos Bezerra, é um assunto que dá para a gente ficar aqui a tarde toda conversando, viu?
De grande interesse popular.
Exato, e a gente vê cada vez mais, inclusive a gente estava conversando isso fora do ar, por conta da pandemia, muita gente ficou obesa, acima do peso, né, doutor Álvaro? E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente sabe que muita gente ficou sedentária, ou já era e ficou mais, não é isso?
Exatamente. Esse período de pandemia, ele foi um período que exacerbou os três fatores que são fatores comportamentais relacionados ao desenvolvimento da obesidade e, para quem tem obesidade, no agravamento da doença. Uhum. Primeiro, o fator nutricional, onde muitas vezes as pessoas ficaram dentro de casa e não saíam para lugar nenhum e, naturalmente, estavam consumindo mais e mais alimentos.
Bebida alcoólica também.
Bebida alcoólica com muita frequência. Uhum. As lives tiveram esse fenômeno também,
verdade.
Né? Segundo fator, do ponto de vista do fator psicológico, foi uma ansiedade para todos, a incerteza do que iria acontecer durante o período pandemia e também a ansiedade por sair completamente da nossa rotina, não estar fazendo as atividades tanto de trabalho quanto as atividades de lazer que eram de costume, uhum. além das perdas pessoais e familiares que muitas pessoas tiveram. Terceiro ponto foi da inatividade, as academias estavam fechadas, atividades ao ar livre não eram recomendadas. Então, o que nós percebemos ao longo desse período foi, primeiro, o surgimento da obesidade em muitos pacientes que não a possuíam. Então, pacientes que tinham peso normal e adequado porque se mantinham em boas rotinas de vida e que eles desenvolveram a obesidade ao longo desses anos de pandemia. E também um agravamento da obesidade naqueles pacientes que já eram portadores. Então, muitas vezes era o paciente que já era sedentário, já tinha maus hábitos de vida, mas esses hábitos pioraram ainda mais durante a pandemia. Então, nós começamos a receber no consultório pacientes com a doença em estado muito mais grave do que nós recebíamos antes e com uma descompensação ainda maior das outras doenças relacionadas à obesidade. Uma vez que eu ganho peso de forma abrupta, meu diabetes piora, minha hipertensão piora, minha qualidade de sono piora. Então esse é um paciente que exigiu durante esse período de pandemia, além de todos os cuidados para prevenir uma infecção, pelo Covid e tudo mais, uhum. um preparo melhor para que ele conseguisse chegar no dia da cirurgia em boas condições clínicas e ser operado com segurança.
Imagine. O senhor também acabou ficando um período sem operar, né? Por causa da pandemia, né?
Exato. Ficamos 3 meses sem fazer nenhuma cirurgia. A obesidade, assim como as doenças como câncer e as outras doenças emergenciais, isso. ela foi tratada depois desses primeiros 3 meses com uma cirurgia prioritária. E isso foi muito importante, o reconhecimento da importância do tratamento da obesidade, porque o Covid ele serviu para alertar grande parte da população.
Verdade.
Que a obesidade é uma doença impactante em relação à imunidade. Os pacientes foram os pacientes que tiveram pior desfecho da doença. Por quê? Porque a obesidade já é uma doença inflamatória crônica. Quando se acrescenta a ela uma outra doença inflamatória grave como o Covid, é um paciente que tem muito pouca condição de responder imunologicamente a isso. E por isso, a obesidade foi fator de risco mais importante do que o diabetes, mais importante do que a hipertensão, para o desenvolvimento de forma grave da doença.
É verdade, porque eu vi casos no Brasil, Marcos, de um jovem, né, que tinha apenas obesidade, não resistiu ao Covid, enquanto um idoso hipertenso e diabético conseguiu resistir ao Covid e sobreviveu.
E
né?
Tem um alerta, Kátia, que nós conversamos aqui com o Dr. Álvaro, a questão do estilo de vida hoje, né, que as pessoas levam, crianças, adolescentes, jovens, que leva a muita ociosidade e, consequentemente, a obesidade, né, doutor?
Perfeito. O estilo de vida moderno, ele leva cada vez mais a altas cargas de trabalho, alimentação cada vez mais baseada em fast foods e tudo que for mais prático, uma vez que normalmente ambos os pais daquela casa eles trabalham, eles estão ocupados no dia a dia com muitas atividades de trabalho. As crianças elas se expõem menos ao ambiente externo, uma por questões de segurança e a outra porque culturalmente as crianças hoje estão cada vez mais presas a aplicativos e cada vez menos expostas a atividades ao ar livre, as atividades que eram há 20, 30 anos atrás as atividades prioritárias. Então por isso a obesidade infantil vem progredindo níveis alarmantes. E isso se reproduz também com a formação de uma sociedade onde o costume da prática de atividade física vai sendo cada vez menos frequente. Então isso é um problema de saúde pública que precisa ser tratado de uma forma mais ostensiva.
Isso fez baixar até a idade mínima para indicação de uma operação também, né?
Exato. A cirurgia bariátrica antes era feita apenas para os pacientes com mais de 18. E agora nós temos cada vez mais pacientes adolescentes com severidade da obesidade e são pacientes com 16, 17 anos, mas que já são hipertensos, que já são diabéticos. Esses são pacientes onde é preciso intervir. É preciso intervir para não deixar que a doença progrida rapidamente. E o que acontece com um paciente que tem 30, 40, 50 anos de convivência com a obesidade? Invariavelmente acontece em diversas doenças. E aí começam as consequências dessa doença cada vez mais cedo. As complicações dessas doenças cada vez mais cedo.
Olha, gente, o negócio é parem de romantizar a obesidade. A obesidade tem tratamento, né? É uma doença, como o Dr. Álvaro já deixou claro. E não tem o tratamento não existe só na rede particular. Na rede SUS também. Então, basta a pessoa buscar o tratamento, né, doutor?
Isso. Essa questão dos estigmas e da romantização da obesidade é um ponto muito importante que precisa sempre ser tocado. Obesidade, durante muitos anos, não foi tratada como doença, não foi entendida culturalmente como doença e ela precisa ser tratada dessa maneira. O paciente que é portador da obesidade, ele precisa ter o seu diagnóstico para que ele possa fazer o seu tratamento adequado e buscar o tratamento no momento ideal. Existe uma outra coisa que é a gordofobia. A gordofobia é o preconceito contra o portador da doença. E o que é gordofobia? Gordofobia é desde quando você acredita que aquele paciente que é portador da obesidade, ele é porque ele é preguiçoso, ele é porque ele é desleixado, ele é porque uma série de outras coisas e você também não dá a atenção que o paciente portador da obesidade precisa. Locais adequados, cadeiras e assentos que permitam que ele use com segurança, possibilitar que ele entre numa roleta de um ônibus sem nenhuma dificuldade. Tá, a gordofobia ela precisa ser combatida sempre, não dá para ter preconceito contra o portador da doença por ele estar simplesmente doente. Mas o que é diferente é a romantização da obesidade. A romantização da obesidade é quando algumas pessoas tentam dizer para o paciente que é portador da doença que ele deve conviver com a doença, que é bonito conviver com a doença, que é saudável conviver com a doença. E não é. Obesidade não é uma alteração estética. Inclusive, muitos pacientes se sentem muito melhor esteticamente portando obesidade do que sem ela. Mas isso não faz com que eu tenha que o caminho seja eu conviver com essa doença por questões também estéticas. Obesidade ceifa anos de vida. O paciente perde anos de vida e perde qualidade de vida ao longo desses anos. Desenvolvimento de diversas doenças. Então, sempre precisa ser estimulado para que o paciente portador da doença faça o seu tratamento. Seja clínico para muitos pacientes, seja cirúrgico para outros pacientes. Mas não romantizar a convivência com a doença, que isso não é racional.
Exatamente. Olha, Marcos, como a gente vai ter que finalizar o programa, né? O Dr. Álvaro, eu vou divulgar aqui a rede social dele, porque lá ele fala muito sobre esses assuntos que nós abordamos aqui. Tem o Instagram Álvaro Albano, pode colocar lá Álvaro Albano ou doutor, que é DR, né? Ponto Álvaro Albano, você vai localizar o Instagram dele. Inclusive, ele fez uma live aí agora há pouco, você vai salvar a live, não vai,
doutor? Vou salvar a live.
E aí você entra lá no Instagram e assiste. Também tem o nosso podcast, né, da Gabi. É, daqui a pouquinho já vai estar disponível aí o programa na íntegra no site da Gabriela FM, Rádio Gabriela FM ou gabrielafm.com.br, tá? E você vai ouvir novamente aí, né, Marcos?
É isso, é verdade.
Então eu quero agradecer ao Dr. Álvaro Albano, porque a agenda dele realmente é lotada, mas eu consegui. Muito obrigada, Dr. Álvaro. A gente espera que muitas pessoas agora que estão na dúvida, né, de como buscar o tratamento, até mesmo fazer uma cirurgia bariátrica, tenha se sentido melhor a partir de agora e possa buscar ajuda, viu?
Eu que agradeço, Kátia, eu agradeço também ao Marcos, é uma oportunidade, e sempre para a gente é muito valiosa, a oportunidade de falar sobre obesidade, levar esse conhecimento a mais pessoas, chamar a atenção de mais pessoas da necessidade de tratar a doença. Então, foi uma satisfação estar com vocês aqui no programa e eu estou sempre à disposição.
Que bacana.
Obrigado, doutor.
Bem, nós vamos finalizar, né? Porque estourou um pouquinho o tempo, tá? Queremos agradecer a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, porque amanhã a gente tem folga.
É
feriado, então a rádio faz uma programação musical especial para os nossos ouvintes. Não é isso, Marcos Bezerra?
Verdade, Kátia Gomes.
Boa tarde para você, bom feriado, bom fim de semana e até segunda-feira.
Até segunda-feira para você também. Para você, ouvinte, ótima sexta também, né? Amanhã, ótimo feriadão para você. O Jornal do Meio Dia fica por aqui no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Daqui a pouquinho tem Carla Menezes e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.